A Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil, chegando aqui com o nosso capítulo número 466 da nossa história e, como sempre, viajamos pelo Brasil buscando coisas interessantes e hoje pousamos a nossa nave em Alagoas. Estamos lá em Maceió para a gente bater um papo com o nosso convidado de hoje. Este ano, comemorando 40 anos de carreira, tem muita história para contar para a gente, né? Muito envolvimento dentro da música e para nós é uma honra receber aqui, que eu já quero dar as boas-vindas ao cantor e compositor Júnior Almeida. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil, Júnior.
Oh, muito obrigado, Serginho. Um prazer imenso estar com vocês aqui no Som do Brasil, comemorando 40 anos de música e muito perto de comemorar também mais uma idade nova aí para o programa. Então, estamos cheios de comemoração. Viva a música brasileira!
É isso aí, viva a música brasileira. E o Júnior lembrou bem aqui, no próximo programa estaremos completando 9 anos no ar. Para nós também é uma história de muito conhecimento, de muito contato, de muita coisa boa. E eu só tenho a agradecer hoje, Júnior, você é o representante dessa leva toda, a vocês que acreditaram e que acreditam no nosso trabalho. Então, muito obrigado mesmo. E vamos dar início aqui no bate-papo, porque o Júnior tem bastante história para contar aqui e eu tô ávido, ansioso para ouvir tudo isso aí. Júnior, falamos aqui então comemorando 40 anos de carreira. Hoje eu quero saber do Júnior o seguinte: aquela paradinha que você dá e olha para trás e fala, rapaz, 40 anos de caminhada. Como é que o Júnior enxerga toda essa trajetória aí? Fala pra gente.
É um tempo, né? Eu me dei conta a partir do momento que alguns amigos começaram a falar, olha, aquele festival que você ganhou, olha, já faz 40 anos. Eu digo, como é? Primeiro dá um susto, né? Depois é você, bom, mas que bom. E eu tive a oportunidade semana passada de participar de um show do Fernando Nunes, que é um baixista alagoano, né? Toca com o Zé Cavaleiro, tocou com a Cássia, e ele veio pra cá fazer um lançamento e também é um amigo dessa época. Então estive no palco com Fernando Nunes e Tony Augusto, que é um guitarrista que também desde essa época toca comigo. E aí teve uma hora que eu parei, olhei e disse, caramba, somos nós, 40 anos depois, o que significa que deu pé. Estamos aqui vivos, cantando novas canções, relembrando músicas daquela época, ou seja, é fantástico. Eu acho que essa coisa do tempo é fantástica. Eu gosto de comemorar, gosto de ter essa certeza de que o tempo passou, e mais ainda, de que ele ainda vai passar um bocadinho, né? Estamos aqui para isso. Então é maravilhoso.
Muita coisa boa feita e muita coisa boa a ser feita ainda. Isso é interessante, não é? E 40 anos, Júnior, ou seja, voltando aqui, chegamos lá aproximadamente em 1984. Mas, efetivamente, trabalho seu, você conseguiu transformar ele num produto que era uma fita cassete na época. Então, essa primeira fita cassete sua foi o Transparências, em 1993. Ou seja, 9 anos já de caminhada nisso que você conseguiu colocar num produto, num pacote fechado, um primeiro trabalho seu. Esse gap de 9 anos, vamos dizer assim, essa caminhada de 9 anos até você colocar isso num pacote ali, houve algum motivo para isso?
Eu acho que tinha, primeiro, as dificuldades da época. Na época era muito difícil gravar. Aqui em Maceió, no Nordeste principalmente, a gente tinha uma carência imensa de estúdios. Então você, para chegar no estúdio, fazer uma gravação legal, tudo isso era algo difícil. Mas tinha um outro lado que era o meu, de esperar. Eu não tinha a menor pressa. Eu comecei esse ano de 84, que eu acho que para mim foi um começo, foi um festival universitário que na época era o canal de divulgação da música. Então a gente tinha vários festivais espalhados no Brasil todo, a maioria sendo promovidos por DCEs, das universidades. Então, existia um movimento grande. Se você tem alguma coisa incrível, é melhor fazer uma canção, né? Como já dizia. Então, era a nossa forma de comunicação. Era uma época politicamente muito... A gente estava na abertura política. Então, todos os assuntos estavam em dia, né? A necessidade de um país democrata, diretas, tudo. Tinha um mundo novo se abrindo. E uma vontade imensa de que várias coisas acontecessem. Então, olha só, eu estudava, na verdade, ciências sociais, né, no Rio. e vim de férias para Maceió. Quando cheguei aqui, encontrei amigos da universidade, no caso, que estudavam aqui, mas que eram amigos lá, né, da época, todos querendo fazer música, todos com sonho de compor, de tentar mostrar essa música, e todos muito assim, discutindo a questão política também, como colocar uma música com estética que a gente sentia que era necessário ser colocada assim, dentro de um padrão que já vinha muito hegemônico, aquela coisa, quase o abaixo da ditadura, né, as músicas eram muito marchas, elas tinham um porqueiro, elas eram super objetivas. E a gente vinha naquela, mas a gente quer falar tudo isso, mas quer falar de outro jeito. A gente quer usar os sons que estamos ouvindo, as coisas que estamos recebendo. Tinha Tropicália, tinha aquele baú de coisas, tinha Bossa Nova, tinha tudo isso na frente da gente. E a gente queria meter a mão nisso, né? E continuar, claro, a falar o que a gente desejava. Então a vontade era essa. Quando eu cheguei aqui, encontrei um grupo que estava querendo a mesma coisa. Aí o que é que a gente fez? Ia ter um festival universitário. Vamos escrever, né? Montamos um grupo que se chamou Caçoa Mas No Manga. Fizemos uma música que se chamava Cabeças de Pitomba, em homenagem ao Vladimir Mayakovsky, poeta russo que a gente adorava. Escrevemos no festival. Foi ótimo. Não nos deram uma colocação, porque eles acharam aquilo muito estranho. Era uma coisa completamente fora, mas também não conseguiram ignorar. Então ganhamos um prêmio, tipo revelação, algo assim. O que nos proporcionou que esse grupo se manteve durante um ano, tocando em todos os eventos em Maceió. E resultado, não voltei mais para o UFPJ. Então, pronto. Isso foi uma coisa decisiva na minha vida. Acho que foi a melhor coisa que aconteceu. Era para acontecer dessa forma. E aí, depois desse ano, veio o Festival de Música do ano seguinte. E aí eu pude, pela primeira vez, mostrar meu trabalho solo. Me inscrevi, fiz uma música que, na época, era Lúcia Colagem. Era colagem porque ela foi feita por 5 pessoas. Né? Cada um colocou um verso, todos cheirando a poesia, né? E aí fizemos essa música, eu defendi no festival e ganhei com voto popular, ou seja, deu aquele impacto bom, e a partir daí eu disse, é aqui que eu fico, e agora eu vou trabalhar, vou compor, vou fazer os meus projetos. Então demorou esse tempo todo até chegar nessa fita, porque era o tempo de amadurecer, eu nunca tive pressa com relação a isso, e era o tempo de botar o coração naquilo, era a coisa da certeza de que era o que eu queria fazer na vida, aí até que chegou a oportunidade um dia por um projeto desses que a prefeitura realiza, que eles colocaram um prêmio, que você escrevia os projetos e sendo classificado eles gravavam uma fita cassete. Perfeito, aí fomos lá, conseguimos, eu e o maestro Almir Medeiros, que é um músico aqui fantástico, fizemos uma fita cassete e com essa fita fomos para Porto Alegre, Santa Catarina, demos uma rodada, foi ótimo. Outra coisa, colocamos uma estética também, eu cantava e tocava violão, ele tocava violão, cello, clarineta e flauta, ou seja, juntamos um projeto acústico, na época era engraçado, era raro a gente usar violoncelo na música popular, depois essa coisa abriu mais, e aí fizemos, e deu pé, e essa fita terminou me proporcionando todo o resto das coisas que aconteceram depois.
Tô falando que tem história aqui, já iniciamos aqui de uma forma bastante interessante. Júnior, já fizemos a abertura do programa, eu vou pedir para você então indicar a primeira música para a gente tocar. O que, que nós temos aí?
Vou pedir Memória da Flor. É uma composição minha e do Zé Paulo. O Zé Paulo é um poeta aqui de Alagoas que mora numa cidade na beira do São Francisco, Pão de Açúcar. Para mim é um poeta maravilhoso que recebi essa poesia pela internet. Eu acordei um dia quando o Abra, um amigo, disse, olha o que o Zé Paulo escreveu. Quando eu li aquilo, pronto, a melodia chegou e deu resposta. Eu estava terminando a gravação de um disco e queria uma música que desse nome ao disco, que falasse sobre tudo aquilo. E a poesia do Zé Paulo chegou perfeitamente. Então gravei Memória da Flor e tive o grande prazer de ter comigo cantando nesta música o Ney Mato Grosso, Memória da Flor.
Vamos lá então, abrindo a parte musical dos Sons do Brasil de hoje, Memória da Flor com Júnior Almeida, participação de Ney Mato Grosso, e a gente volta para continuar o papo.
Expande infinitamente até o verso. Era uma flor enorme, branca e azul sobre a cidade. Não era nenhuma flor, era memória da flor não era nenhuma flor. O universo se expande infinitamente até o verso. Era uma flor enorme, branca e azul. Sobre a cidade não era nenhuma flor, era a memória da flor. Não era nenhuma flor. Move-se ou não se move no céu, abstração antes de significar. Os meus sentidos imprimem que os seus sentidos imaginarão e vice-versa. Eu vi que era suave o mergulho do universo em direção à minha oração. Feito o amor que é ilusão e prazer, na superfície do amanhecer. Não era nenhuma flor, era memória da cor. Não era nenhuma flor. Move-se ou não se move no céu, abstração antes de significar. Os meus sentidos imprimem que os seus sentidos imaginarão e vice-versa. Eu vi que era suave o mergulho do universo em direção à minha oração. Feito o amor que é ilusão e prazer, na superfície do amanhecer. Não era nem flor, era a memória da flor. Não era nenhuma flor, era a memória da flor. Não era nenhuma flor, era a memória da flor. Não era nenhuma flor, era a memória da flor.
Estamos de volta depois então de Memória da Flor com Júnior Almeida aqui nos Sons do Brasil. E Júnior, aproveitando então esse embalo aí, você falou que essa música que nós tocamos aqui é em parceria com Zé Paulo, um poeta aí das Alagoas, não é? Puxando por aí, notei aqui no seu trabalho que você tem várias parcerias, ou seja, tem muita gente que tem aquele parceiro que é o parceiro de sempre e uma hora ou outra surge um parceiro diferente. No caso, você é bem diversificado, bem aberto, bem espalhado dentro dessa coisa de parcerias. Então fala pra gente um pouco dessas parcerias, como é que elas acontecem, é uma coisa mais de feeling, ou é como você falou, de repente o cara escreve uma poesia X, você fala, ah, vou musicar, como é que acontece isso pra você?
Olha, eu acho que é de feeling, assim, a coisa das coincidências. Eu tenho uns parceiros, por exemplo, Fernando Fiuza, que é um parceiro mais frequente, né? Ele é um poeta, professor de letras da universidade, e um poeta fantástico, mas, por exemplo, a primeira vez que eu musiquei, eu estava no estúdio e o técnico estava tentando trabalhar lá um novo aplicativo desses, coisa de gravação, e ele estava demorando muito. E eu sei que aquela demora, eu peguei uma revista que estava ao lado, que era Urupema, que era uma das melhores revistas sobre cultura que aconteceu aqui em Alagoas. Saí folheando e dei de cara com uma poesia, que era do Fernando Fios, que eu conhecia mais, não foi totalmente por acaso, e se chamava Pequenas Misérias. Quando eu li, bateu aquela coisa de... Isso é música. música. Aí eu digo, eu faço o seguinte, eu tenho que ir embora. E fui embora do estúdio. Fui pra casa e fiz a música. Então, geralmente é assim, eu gosto muito de ler poesias e tenho a sorte de encontrar com vários poetas daqui. Então, eu pego esse material, coloco na mesa e fico olhando, fico lendo. E não forço. Tem uma hora que você lê e aquilo ali lhe chama. Eu digo, na verdade, a gente brinca de procurar a melodia no meio das palavras. Como é que aquilo, né, se traduz em termos de som? E eu gosto dessa brincadeira. Então, geralmente, as músicas em parceria eu faço sobre poesias de poetas que eu encontro. Alguns, na época da pandemia, eu abri o Instagram e tem um poeta de Arapiraca. Acordei, quando eu abri, eu não conheço ele, estava lá uma poesia linda, para mim traduzia totalmente aquele dia. Eu gosto de escrever também, mas eu adoro também encontrar pessoas que escrevem e me dão a sensação de que fui eu que escrevi. Então as poesias que eu musiquei são todas poesias que eu adoraria ter feito, mas alguém foi lá e fez primeiro. De repente, de uma forma bem melhor do que eu faria. Então são poetas que eu adoro. São os parceiros que acontecem pela necessidade que eu tenho das palavras que eles escrevem. É exatamente assim.
É uma coisa meio de empatia, né? Nossa, isso aqui é o que eu penso. Como você falou, isso é o que eu deveria ter escrito.
Exatamente. Essa sensação. É isso que eu procuro nas poesias. Eu acho que fiz poucas vezes. A não ser quando eu trabalho para teatro, né? Alguma coisa que você recebe um texto pronto. Mas quando é para o trabalho meu, é muito isso. O que ela acaba de escrever é tudo que eu gostaria de falar. Então, encontrei o parceiro.
E partindo por um outro lado, falamos agora do lado composição do Júnior Almeida. A partir do momento dessas obras prontas, você já teve várias dessas músicas suas gravadas por vários artistas, muitos deles, inclusive, de um renome, de um nome bastante grande dentro da cena da música brasileira, não é? Isso também aconteceu de você chegar até esse pessoal? Foi algum link feito por alguém? Fala pra gente também dessa abertura do seu trabalho, né?
Eu gosto de falar isso e também contextualizar, que é uma coisa que a gente conversou até antes do programa. A gente tem um país imenso, com muita gente boa fazendo música. Todo lugar que eu vou, encontro gente boa. É incrível, não dá. Né? E você procura dentro daquele quadrado que você acha que... A música que eu gosto de ouvir, você chega lá e encontra um monte de gente fazendo aquela música que você gosta de ouvir. Só que, claro, na grande maioria, são pessoas que não acessam as grandes redes. E hoje a gente tem esse advento agora, né, da internet. Mas aí o que é que você tem? Um milhão de coisas que precisam ser achadas, né? Então, como chegar naquilo que você gosta? Então, hoje a gente trabalha com essa equação. Tá tudo ali, mas como é que eu chego, né? Como é que eu descubro? Então, essas coisas, para mim, tudo aconteceu muito no acaso. A gente investe num determinado acaso. Por exemplo, o primeiro que gravou uma canção minha foi o Ney Mato Grosso. Ele veio fazer um show aqui em Maceió, no Teatro Gustavo Leite. Eu ia saindo de casa e eu tinha um CD que era o Limiar do Tempo, e estava em cima da mesa. Eu digo, oh, vou voltar, porque a gente sempre teve aquele ritual pós-show de você conseguir chegar no artista e deixava o CDzinho, o cartão de visita. Bom, fui para o show. Quando acabou o show, aí o pessoal da produção conhecia, convidou alguns artistas para ir lá falar com o Ney. Ele saiu rapidamente, falou com a gente, mas tudo muito rápido. E todo mundo chegou e entregou um CD e tal, e o Ney foi embora. Ficamos satisfeitos, só o fato de chegar perto daquele artista fantástico já deu a noite, né? Pronto, e na cabeça nenhuma possibilidade, só que cumpriu o papel, né? Resultado, 2 meses depois eu ia chegando em casa e meu telefone toca o número do Rio, como eu estudei lá, então, pô, pode ser algum colega, mas não reconheci. E aí retornei e digo, ó, então tem um número aqui, tá ligando pra mim. Ah, quem é? Eu digo, a Júnior. Tá, ah, um momento. Aí atende uma pessoa e diz, Júnior, aqui é o Ney Mato Grosso, eu tô ligando porque eu gravei isso. Sua música. Exatamente assim. Como é? Bom, não sabia. Aí eu comecei a falar um monte de besteira. Tipo, ah, seu show foi ótimo. As luzes. Eu digo, não, faz o seguinte. Posso te ligar amanhã? Aí ele começou. Aí eu digo, então amanhã eu te ligo e a gente conversa. Porque naquela hora, sinceramente, eu tinha condições de... Aí no outro dia liguei e pronto. E aí conversei. Eu digo, mas vem cá, como é que foi isso? E mais uma vez a história das coincidências. Ele tinha vindo a Maceió e antes eles passaram por Aracaju e um músico, alguém, deu de presente pra ele aqueles aparelhos vizinhos de escutar CD. Aí ele veio pra Maceió e daqui subiu, foi pra Recife, eu acho que Fortaleza lá, e no hotel resolveu usar o aparelho que ele ganhou e ouviu os CDs que os artistas aqui deram. Mas sei que o meu CD entrou nessa história. E aí quando ele ouviu a música, que era A Cor do Desejo, ele disse, vou gravar essa música. Aí chamou, depois o produtor me contou também, o João Mário, né? Ah, ele me chamou e mostrou a música. Foi pra o Rio e disse, olha, eu não lhe avisei porque eu só gosto de falar pro compositor quando eu gravo e escuto e digo, realmente. Então, a partir do momento que ele teve essa... Aí ligou pra dizer que já tinha gravado, que era pra eu cuidar da parte burocrática, ver essa história de edição, pronto, essas coisas. Então, foi a primeira vez que aconteceu. Essa música foi pra aquele remake da Saramandaia. Virou tema da novela. Ou seja, foi uma maravilha. Abriu portas, assim, mas a melhor foi me aproximar do Ney, que depois eu fui ao Rio assistir esse show que era o Beijo Bandido, e depois do show a gente conversando, ele perguntou se eu tinha algum projeto, eu digo, olha, eu tô querendo fazer um disco novo, que viria a ser o Memória da Flor. Eu olhei pra ele e digo, vem cá, você participaria do meu disco? Aí ele virou e disse, olha, se você tiver uma música que eu goste muito, eu participo. Eu digo, eu tenho, viu? Eu não tinha. Aí eu digo, tem que ter agora, né? Aí voltei pra Marcel, tenho que fazer uma música. E aí veio a coincidência, foi aí que eu recebi essa poesia do Zé Paulo, Memória da Flor, fiz a música, fui lá, gravei no estúdio, mandei. Quando ele recebeu, já foi combinando, vamos gravar no Rio, tal data. Ou seja, as coisas fluem e acontecem quando elas têm que acontecer. Não houve nenhum projeto, nenhum... nada. Foi uma questão de acaso. Essa foi uma delas.
Junior, vou pedir licença pra você, vou dar o primeiro pitaco do programa de hoje aqui. Vamos abrir o Pitaco Sons do Brasil com um cantor que é aqui de São Paulo, porém hoje ele reside em Glasgow, na Escócia, que é o Victor Camilo. E eu tenho uma música aqui super legal chamada Cavalo de Troia. Um som muito bacana, onde ele traz uma brasilidade enorme no som dele, mas sem deixar de colocar um riff de guitarra por trás ali, aquele riff mais rock and roll. E eu achei que a combinação ficou maravilhosa, então vou apresentar aqui Cavalo de Troia com Victor Camilo e a gente volta para continuar o papo com Júnior Almeida aqui no segundo bloco. Vamos lá, já voltamos.
Os tempos viram de perdidas, surradas, prostradas diante do não. Mas da voz a atroz sentimento que é o amor passa por negação. Eu monto cavalo de Troia e se pede boia eu dou coração. Eu invado mas não levo joia, misturo com os teus o meu sim e meu não. Digo boa sorte quem eu quero bem, pois vento torto e mês de seca sempre a vida tem. E é saber colher de tudo, meio 10 ou 100. Eu quero mais é que mergulhe na maré que vem. Não digo não à morte que um dia vem. De mão vazia, pé descalço, não espera além. Relógio curto e regressivo é só o que a vida tem. O sofrimento passa logo e a van paixão também. Os tempos viram de perdidas, surradas, prostradas diante do não. Mas da voz a atroz sentimento que é o amor passa por negação. Eu monto cavalo de Troia e se pede boia eu dou coração. Eu invado mas não levo joia, misturo com os teus o meu sim e meu não. Pouso em calmaria e sigo pelo mar. A tempestade me alimenta e me faz não parar. E se na praia teus corpos se erguerem sobre mim, madeira e aço dizem não, mas teu sorriso sim. É a batida coração que trai a traição da natureza de uma vida que sobre a razão ergue palácios, cidades com que vem do mar. Eu sou de água, vento, areia, então me deixe entrar. Yeah! Os tempos viram de perdidas suladas, prostradas diante do não. Mas da voz a atroz sentimento que é o amor passa por negação. Eu monto cavalo de Troia e se pede boia eu dou coração. Eu invado, mas não levo joia, misturo com os teus o meu sim e meu não. Os tempos viram de perdidas suadas, prostradas diante do não. Mas da voz a atroz sentimento que é o amor passa por negação. Eu monto cavalo de Troia e se pede boia eu dou coração. Eu invado, mas não levo joia, misturo com os teus o meu sim e meu não. Boa sorte a quem eu quero bem, pois vento torto e mede seca sempre a vida tem. E é saber colher de tudo meio 10 ou 100. Eu quero mais é que mergulhe na maré que venha. Prostradas diante do não, mas da voz a atroz sentimento que é o amor passa por negação. Eu monto cavalo de Troia e se pede boia eu dou coração. Eu invado, mas não levo joia, misturo com os teus o meu sim e meu não.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Apagar saber de novo amor. Feliz estou e ficarei até a terra ter a luz, perder a fé e tudo se apagar.
Estamos de volta no nosso segundo bloco dos Sons do Brasil 466, que hoje recebe Júnior Almeida para a gente bater esse papo e contar a história. No primeiro bloco, vocês já viram aí que história é o que não falta aqui, e para nós isso é muito bom. Acabamos de ouvir agora mais uma música, mais uma obra de Júnior Almeida, que foi a música Não Quero Mais Saber. Júnior, fala para a gente desse trabalho que acabamos de tocar.
É uma composição minha em parceria com Fernando Fiuza, falei dele lá no comecinho, poeta fantástico, e faz parte do disco O Avesso da Asa do Anjo, que é o trabalho mais recente. Foi o trabalho da pandemia, eu acho que todo artista fez um disco na pandemia, né? Como todo escritor escreveu um livro, foi a salvação, né? Então esse foi o meu disco salvação, O Avesso da Asa do Anjo, e começa com essa música que, por incrível que pareça, é uma música super bem humorada, é um blues nordestino, assim, não quero mais saber de um novo amor, o seu é bom, tem graça de maré. Aí o cara vai falando um monte de coisa, e é bem interessante que tem umas pitadas bem de Nordeste, em fevereiro, a época da trovoada, ele traz umas referências muito legais, assim, e foi uma forma de adoçar um pouco a vida, né, numa época muito angustiante, assim. Então a gente falava de Gore, saíram coisas que interpretavam aquele sofrimento de uma certa forma, de um jeito forte, e também vinham aquelas que eram justamente a nossa forma de tentar suavizar aquela época tão dolorida.
Momento pesado, né?
Momento pesado. Então, o Não Quero Mais Saber foi uma hora leve para falar de coisas boas e pensar no que a gente teria para viver ainda e nos nossos sonhos.
E estamos aqui, não é? Levando.
Estamos aqui. É a melhor parte.
Júnior, uma outra coisa que eu quero abordar aqui também, a gente tá buscando várias histórias, porque o Júnior tem muita coisa interessante. Nessa sua caminhada lá atrás, você recebeu um convite para ir para a França apresentar seu trabalho. Fala pra gente então dessa sua experiência internacional.
Olha, foi um convite da Aliança Francesa. Na verdade, o convite era pra gente participar do Festival do Sul em Marseille. Festival imenso, feito assim na região do Porto, com um lugar muito bonito. E a partir dos contatos, a apresentação desse festival se desenvolveu para mais 6 shows em algumas cidades francesas. Fomos para Aix-Provence, Arles, Montpellier. Ou seja, foi uma maravilha, né? Rodar por ali com a nossa música. E a melhor coisa foi ver como as pessoas recebem bem a música brasileira. Como elas estão abertas, como somos tratados com carinho por conta da música. Isso foi uma experiência maravilhosa. Então a música, como esse elemento de comunicação, foi uma maravilha. E o final foi justamente em Marseille, nesse Festival do Sul, onde nos apresentamos um grupo de Salvador e João Bosco, também foi um dos convidados que estava na festa. Experiência inesquecível.
Pegando uma outra vertente aqui, você também teve participação em alguns trabalhos de Djavan, alguns shows, alguma coisa, do Milton Nascimento também, não é?
O do Djavan foi na inauguração do Teatro Gustavo Leite, que é o teatro mais moderno aqui, né? Ele veio e cantou um grupo de artistas, eu estava entre eles, fizemos versões das músicas dele. E no dia ele cantou com a gente, ele cantou com todos, cada música nós dividimos com ele. Então foi uma noite especial. Mas a melhor história que eu tenho dele ainda não é essa, foi também questão de outra participação. Ele fez a produção de um disco da Martinália chamado Não Tente Compreender. E aí numa das reuniões discussões lá sobre o roteiro, sobre o estudinho, ele me indicou para ela. Ele falando de compositores, né, que ela poderia. E então ele falou, olha, tem esse rapaz lá em Maceió, que eu acho que resultado, a Martinália me procurou e isso terminou garantindo para mim. Eu coloquei uma música nesse disco, Os Sinais, né, que ele produziu e a Martinália gravou. Então foi também mais uma porta do acaso. Acho que foi um presente, claro, maravilhoso que ele me proporcionou. E foi mais um desdobramento, né, de histórias que acontecem assim. São as mágicas, né?
E a participação no projeto Crooner do Milton Nascimento, que aconteceu por acaso também?
Essa, eu estava em casa, sabia do show. Aliás, todo mundo sabia desse show, né? Cada estado, cada cidade, ele convidava alguém. Então, ligaram e disse, olha, ele vai fazer show e aqui o convidado é você. Eu disse, perfeito. Aí fui lá pro hotel, tinha que ter uma reunião com ele para conversar sobre o que eu iria cantar. Tinha que ser uma música que os músicos conhecessem, os músicos da banda dele, né? Tinha uma coisa muito prática. E aí quando eu cheguei, ele olhou pra mim e disse, já sei, vai cantar o Djavan. Aí eu digo, não, ele vai cantar o quê? Então eu digo, vou cantar uma música sua. Aí ele olhou e disse, amigo, é coisa pra... Aí resultado, eu tava torcendo pra não estar no roteiro dele, não estava, resultado, eu cantei essa música no show com ele. Então também foi outra coisa maravilhosa que aconteceu.
Estamos dando exemplos, e eu digo exemplos com S no final, de vários acasos. Então pra você que tá aí, que acha que não é assim e tal, tá aqui o Júnior Almeida, trazendo vários exemplos aqui de acasos. Eu acho que a única coisa que pode justificar isso é o seguinte: se faz presente, se mostra, bota a cara.
Exatamente, esteja, né? Esteja. Se você estiver, alguém vai notar. Quem chama? Pô, chama ali o fulano, né? Pronto, é assim que... Parte da história é assim que acontece.
Não, claro, claro. Legal, Júnior. Vamos mandar mais um som pra galera aí. O que nós temos preparados?
Olha, vamos chamar então O Cheiro Bom da Saudade, que é uma composição só minha e também foi desse disco do Avesso da Asa do Anjo, pensando na vida, pensando nos amores, pensando na saudade, aí aconteceu essa música e eu espero que vocês gostem.
Vamos lá então, O Cheiro Bom da Saudade com Júnior Almeida, vamos curtir esse som, a gente já se encontra com o Júnior aqui, o papo tá legal, hein? Já voltamos aqui pra continuar o papo.
Estou pensando em você desde o começo do dia, quando a manhã mal nascia, quando era calma a cidade. Estou pensando em você no beijo na noite fria, no que te faz poesia, no cheiro bom da saudade. Estou pensando em você, como quem pensa no mundo, como se cada segundo durasse uma eternidade. Estou pensando em você, no alvoroço da vida, sendo meu cais, meu abrigo, lugar de felicidade. Estou pensando em você desde o começo do dia, quando a manhã mal nascia, quando era calma a cidade. Estou pensando em você no beijo na noite fria, no que te faz poesia, no cheiro bom da saudade. Estou pensando em você, como quem pensa no mundo, como se cada segundo durasse uma eternidade. Estou pensando em você, no alvoroço da vida, sendo meu cais, meu abrigo, lugar de felicidade.
da vida, sendo meu cais, meu abrigo, lugar de felicidade.
Estamos de volta depois de O Cheiro Bom da Saudade com Júnior Almeida, que é o nosso visitante do programa de hoje aqui, né? Papo muito gostoso, muita história legal do Júnior. E, Júnior, eu pensei uma frase que você em algum momento proferiu que eu achei interessante, falando nessa questão de criação de obra, composição. Você fala exatamente o seguinte: as músicas estão soltas no universo. O que precisamos é estar antenados para captar a mensagem certa. É bem isso mesmo, ou seja, como você falou, né? É muita coisa do feeling seu ali, ou ler uma poesia, ou sei lá, num papo, ver uma situação, chegar e pronto, captei aqui e botar no papel. Então acho que essa frase define muito mesmo aquilo que você já falou para nós aqui, né?
Não só isso, como uma sensação, aí eu coloco isso uma coisa muito individual, acho que cada um tem seu jeito de perceber, de que às vezes é como se você realmente fosse apenas o transporte da história, né? Existem canções que o processo de composição é demorado, né? Você coloca, vai lá, refaz, e tem todo um projeto, né? Outras não, outras elas chegam com uma facilidade imensa, sai a letra, sai a música, tudo, e quando você olha, tá tudo ali na sua frente, né? E quando você vai tocar, toma um susto. É isso, saiu fácil, saiu rápido. E a sensação que eu tenho, sincera, é que a gente, de alguma forma, captou aquilo que estava ali praticamente formado, sabe? É como se você entrar na sintonia de algo, se dispor a isso, e você, na verdade, é a antenazinha que vai receber e encarregado de passar essa informação, né, para as pessoas. É uma sensação. Eu gosto dessa sensação, acredito, e acho que é uma mágica que é necessária nesse mundo do fazer, né, do criar. Eu vejo muito essas coisas, né, inspiração, 10%, o resto é trabalho. Eu, pelo menos até agora, desculpa, mas eu não faço essa divisão matemática. Eu dou até 50% para cada, porque as coisas acontecem assim mesmo, na minha forma, no meu jeito de fazer, tá? Então, para mim tem muito isso, é o sentir. Eu tenho muito uma coisa, às vezes pessoas falam, né? É preciso estar sofrendo para criar. Cara, quando eu tô sofrendo, eu não faço nada. Eu paro, não sai nada. É um tempo que, pronto. Agora, depois que isso passa, aí eu falo do sofrimento e falo de qualquer outra coisa. Então, pra mim, tá muito no sentir. Ou eu sinto, ou, sinceramente, não sai. É um processo. É meu, né? Eu acho que não é regra pra ninguém. Mas esse é o meu processo. Tem dado certo.
E é da forma que funciona contigo, né? Anteninha ligada ali, captando as mensagens. E uma coisa que eu quero aproveitar agora e falar contigo, Júnior, a gente está falando de vários trabalhos, várias coisas que você fez. Eu vou dar uma passada aqui na sua discografia para a galera saber exatamente o que tem de trabalho do Júnior por aí. Acredito eu, o Júnior pode confirmar para a gente daqui a pouco. Isso deve estar disponível nas plataformas aí ou em algum lugar. Mas vamos lá, Júnior. Começando lá com Transparência, que foi aquela fita cassete que nós falamos no início, que podemos considerar sim como um trabalho, que foi, acho que, o start, como você mesmo disse, o start não da carreira, mas o start de transformar isso em obra, em algo oficial, algo registrado ali. Depois nós tivemos então o primeiro álbum oficialmente, assim, né, que foi A Lua Não Pertence a Ninguém. Na sequência, Dias de Calor. Depois, Limiar do Tempo. Memória da Flor, que você já citou, já até cantamos a música, que é o que deu nome ao álbum. Aí, um álbum chamado Nu. E o último, que foi a criação da pandemia, como você falou, que é O Avesso da Asa do Anjo. E eu vou frisar uma coisa aqui para você poder falar um pouco em cima disso. O que a gente nota é que cada trabalho seu tem a sua vida, tem o seu corpo, tem a sua forma. Eu acho que é isso que você falou, é aquilo que transmite, na verdade, o que você está sentindo naquele momento. Então, claro, você tem uma linha sua de trabalho, mas que cada álbum ele tem a sua vida própria, ele tem o seu jeitão próprio, ele tem o seu lugar no mercado ali naquele momento. Júnior, é o seguinte, eu já dei o primeiro pitaco aqui e a gente sempre pede para o nosso convidado que ele também dê o seu pitaco aqui, né? Nós temos o nosso verbo aqui que é o pitaquear. Então eu vou te convidar para você pitaquear no Sons do Brasil agora para que a gente conheça trabalhos e trabalhos novos espalhados por esse Brasil afora.
Pois bem, o meu pitaco vai ser sobre a Thelma César. Thelma César é uma cantora, compositora, pesquisadora da arte popular alagoana. Ela fez parte de um grupo chamado Comadre Florzinha. Era ela e umas meninas de Recife, foram para São Paulo, fizeram muitas coisas bonitas, né? Tiveram canções delas como trilhas de algumas coisas legais, novelas e tal. E ela hoje trabalha aqui em Maceió produzindo coisas belas. Aí a última produção dela foi há coisa de 2 semanas. Ela lançou um single com produção do Fernando Nunes e o nome do single é Tal das Baianas. No caso, é em cima do Baianá, que é uma forma muito singular que algumas mulheres aqui em Alagoas, elas têm de se apoderar do baião. Então a forma que elas cantam o baião leva para um determinado ritmo que, segundo a Thelminha, que é uma pesquisadora, isso é uma coisa muito singular e bem própria, bem característica daqui. E aí ela fez essa música, o Fernando Nunes produziu com a turma maravilhosa e lançou há pouco tempo. Então a minha dica, o meu pitaco é para que vocês escutem Thelma César com Tal das Baianas.
É isso, sem completar mais nada, vamos ouvir então o pitaco de Júnior Almeida aqui no Sons Brasil e a gente volta pro terceiro bloco.
Eu tô entre a terra e o céu, fecho o olho e tiro o véu do olhar enganador. Olha de fora, julgador sem consciência, ignorador da ciência do amor do Criador.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
O sertão cicatriza, as almas pantanosas as almas excessivas, as almas cor-de-rosa. O sertão cicatriza, a moleza dengosa, a ausência de fibra, a preguiça viscosa. O sertão cicatriza, o sertão não suporta quem só pensa em ser fita e não sabe ser corda. O sertão cicatriza, o sertão não suporta quem não é bom de mira e atira toda hora. O sertão cicatriza, o sertão não suporta quem só pensa em ser fita e não sabe ser corda. O sertão cicatriza, o sertão não suporta quem não é bom de mira e atira toda hora.
Terceiro e último bloco dos Sons do Brasil de hoje aqui, que recebe Júnior Almeida para um papo gostoso. E acabamos de ouvir mais uma obra de Júnior Almeida, que foi O Sertão Cicatriza. Júnior, fala pra gente desse som.
Olha, é uma parceria com o Fernando Fiuza, mais uma, né, que é o meu parceiro mais constante. E esse é do Disco Nu, e foi uma visita ao sertão, que parece algo, assim, muito óbvio, e não é. Aqui em Alagoas a gente tem uma questão que é discutida muito, né, pelos estudiosos, sobre a questão da identidade cultural, que a gente estamos perto de dois lugares muito fortes com relação a isso, Recife, né, Pernambuco, e Salvador, Bahia, né? Então são lugares de uma assinatura muito forte, né? E que levou a eles também a gerar um som muito característico dessas regiões. E no meio a gente ficou aqui imprensadinho, e a discussão era essa: pô, mas o que é que a gente faz aqui? Justamente por essa falta de pressão, né, que aí vem por toda uma questão da construção histórica do lugar, ficou solto. Então aqui a gente pôde se abrir para o mundo, porque era o único jeito que a gente tinha. Então fomos buscar as nossas referências. Então é fácil, a partir de uma colocação, entender o Hermeto Pascoal, né, que é daqui e tem um som completamente universal, né? E ao mesmo tempo você sente lá aquela batida, né, do zabumba do Gonzaga que ele escutou na praça, né, do fulano, mas também do que ele escutou, que chegou através das antenas, né, das rádios, o Djavan mesmo. Então a gente aqui ficou nesse lugar, e eu tinha uma resistência, confesso, muito grande com relação a essa busca de um Nordeste muito caricato, de buscar para minha música algo que trouxesse uma coisa, porque eu já sou, né, eu nasci em Maceió, sou um cidadão alagoano, sou nordestino, então não tem que ter uma afirmação sobre isso, sobre algo que eu tenho plena consciência, mas nasci no centro da cidade, né, no centro da capital, e inevitavelmente você abre para o mundo, né? E aí o resultado ficava naquela coisa, mas que sertão é esse, né? E aí teve um dia que eu resolvi, fui bater lá em Pão de Açúcar, né, nas cidades mais sertanejas, no caso, né, daqui de Alagoas. E aí você encontra lugares maravilhosos, e aí você passa a entender o sertão como um estado de espírito, sabe? Não mais como uma questão apenas geográfica, né? E aí você consegue se identificar com o sujeito daqui, o sujeito lá de outro lugar do país, mas que tenha os mesmos sentimentos quanto questão geográfica, da coisa da amplidão, né? As coisas são muito abertas, é tudo muito amplo, o horizonte é imenso, né? Então você vai nesse lugar, o céu é azul, aquela coisa. Então são coisas que levam para uma interiorização muito grande, né? Um estado de solitude, de observação, várias coisinhas que eu acho que formam uma pessoa e inevitavelmente formam o som que essa pessoa produz, né? Aí você entende o boiadeiro, sabe? O cara da caatinga que, ah, aqueles cantos demorados, aquela coisa meio árabe, você entende um monte de coisa quando você vai. E aí esse disco foi muito também um mergulho sobre isso. Então Sertão Cicatriza vem dentro dessa forma de passar a ter um conhecimento e uma vivência maior com esse lugar, teoricamente geográfico, mas acredito que muito mais espiritual.
E falamos, já trilhamos, e se a gente ficar aqui tem 3 horas de programa com o Júnior, porque tem muita história para contar. Mas, Júnior, eu tenho certeza que os nossos ouvintes, e eu também, estou aqui um tanto curioso para saber o momento do Júnior Almeida. Tem trabalho novo pintando? Como é que está esse momento atual do Júnior Almeida em termos do trabalho aí?
Olha, eu primeiro botei para mim uma necessidade. É o ano de um novo disco, de um novo trabalho. Isso tenho feito, mexido com várias músicas, já passou e muito assim do que eu preciso, né? Então estou naquela fase de escolher, e eu gosto muito de trabalhar em cima de um conceito, é aquilo que a gente vinha conversando, de um sentimento. Eu acho que a partir do momento que você descobre qual é o teu sentimento naquela hora, você começa a identificar as músicas que vão expressar aquilo. Então estou nessa coisa de reviver, claro, inevitavelmente, pô, 40 anos, e aí, né, como é que foi essa brincadeira? Gostou, né? Gostei, né? Tô gostando. Então, pô, como é que eu vou afirmar isso? Como é que eu vou falar para as pessoas sobre isso, né? Sobre esse tempo que passou e sobre esse tempo que eu tô vivendo agora. E mais ainda, né? Nossa projeção pro futuro, né? Estamos aqui, mas estamos também, né? Se tudo der certo, a gente se encontra daqui a 2-3 anos, né? Então é isso. É fase de construir um trabalho novo que já existe, né? Já começou, e vontade de muita de fazer, claro, de se mexer, de tocar em vários lugares, de cada vez levar a música para mais longe. É isso. Cheio de projetos. É um ano cheio de projetos.
Isso é bom. Então estamos na expectativa aqui do que está chegando aí através do Júnior Almeida. Júnior, peço licença para você a segunda vez. Vou trazer o segundo pitaco dos Sons do Brasil agora aqui, que é um trabalho da cantora Tia Vermilion. Ela apresentou para a gente através de vários canais que nós temos abertos aí para receber trabalho da galera fazendo música boa. E nós pensamos no meio disso a música Mar Aberto. Tudo junto, Mar Aberto. E nós vamos apresentar aqui para a galera curtir, conhecer esse trabalho de mais uma artista que está aí trilhando a sua caminhada dentro da música brasileira, que é muito rica, e a gente sempre bate em cima disso aqui. Vamos ouvir então Mar Aberto com Tia Vermilion, e eu me encontro com o Júnior Almeida daqui a pouquinho para a gente passar a régua no nosso papo. Vambora, já voltamos.
Segura forte e não deixe ela escapar de ti. Conte até mil, mas não deixe ela fugir. Mas o que posso fazer se eu não sou a mesma, se eu não sigo mais a velha receita que outrora usavas pra me controlar? Mas eu, se houvesse em aberto, do longe sou perto, do mar sou deserto, do céu sou inferno, das horas que passam letais. Eu sou mar aberto. Agora em mim, mar aberto eu sou. a velha receita que outrora usavas pra me controlar. Mas eu sou verso em aberto, do longe sou perto, do mar sou deserto, do céu sou inferno, das horas que passam letais.
Voltamos então depois do segundo pitaco dos Sons do Brasil, que foi Mar Aberto com Tia Vermilion. E com isso estamos chegando ao final dos Sons do Brasil 466, que hoje teve a honra de receber aqui Júnior Almeida para esse bate-papo, conhecer um pouco mais, entrar um pouco mais a fundo nessa história. Em uma hora nós tentamos aqui contar um pouco. Eu sei que a história de Júnior Almeida é muito além do que essa uma hora, mas a gente apresentou um pouco. O Júnior também teve a oportunidade de falar um pouco das experiências e um pouco do que ele pensa dentro da música brasileira e tudo mais. Então, com isso, Júnior, quero agradecer muito mesmo você ter aceito o nosso convite, você dedicar esse tempinho aqui pra gente poder bater esse papo, falar um pouco do seu trabalho, apresentar um pouco de Júnior Almeida pros nossos ouvintes, e eu só tenho a agradecer você por isso mesmo, viu?
Olha, Serginho, quem agradece sou eu, sabe, a oportunidade de estar aqui conversando com você, a oportunidade de estar presente num programa como esse. A gente precisa de informação, sabe? A gente precisa de educação, e a educação se dá informando, né? Passando para as pessoas as histórias, né? A gente aprende com as histórias. Então, é um tipo de programa indispensável. Eu acho que jamais a gente vai poder deixar que algo assim morra, porque se algo assim morrer, a gente morre como história. E aí não dá certo. E a gente já sabe que sem a história não dá certo, nunca deu. Alguma coisa acontece muito ruim. Então, parabéns por você estar aí mantendo esse projeto. Eu acho que todos os artistas agradecem, porque é a nossa forma de conseguir chegar num público que gosta desse tipo de trabalho, que quer ouvir falar de música, quer falar de música do melhor jeito, e outra, quer conhecer aqueles que fazem música. Então, seu programa cumpre todas essas partes aí necessárias para que a nossa música se expanda. Muito obrigado de coração por essa participação.
Muito obrigado pelas palavras, Júnior. Para a gente é muito importante isso também, porque a gente vê que não estamos sonhando sozinho, vamos dizer assim, não é?
Esse sonho é maravilhoso e tenho certeza que estão muito bem acompanhados.
Júnior, aproveita e manda então suas redes sociais, formas de contato para que a galera possa acompanhar o seu trabalho. Os trabalhos todos estão nas plataformas digitais, então aproveita e manda essa nota para a galera aí.
Todas as plataformas, né, digitais, você vai encontrar os discos, né, os lançamentos. Eu costumo me comunicar pelo Instagram, no caso junioralmeida.oficial, e no YouTube, onde colocamos lá nossos vídeos. Inclusive tem um clipe que foi gravado com Uma Chance, que é esta música que vamos falar logo em seguida. Tá lá o clipe no YouTube. Então é isso, nesses lugares vocês vão me encontrar com certeza. Eu só queria mandar um abração e, claro, um reconhecimento para o pessoal da Dubas do Rio, que é do Ronaldo Bastos, que me recebeu. Eles lançaram os meus 3 últimos discos lançados pela Dubas, o single também, e é um pessoal que enxerga a música da mesma forma que nós, assim, exatamente desse mesmo jeito, e também é uma plataforma, assim, de esperança para os artistas quando a gente encontra pessoas que pensam dessa forma, tá? Então, um grande abraço para todo mundo da Dubas.
Aproveito aqui também e convido a você, ouvinte, para seguir o Sons do Brasil nas redes sociais. Estamos lá também no Instagram, como @sons.do.brasil. No Facebook, a nossa página está lá ainda, @projetosonsdobrasil. E o nosso site, sonsdobrasil.mus.br, onde todos os programas que vão ao ar ficam à disposição lá para você ouvir. Temos 400 e tantas opções lá para você entrar, escolher aquele que você quer ouvir a hora que quiser, com muita coisa boa, muita história bacana e principalmente música de primeira qualidade. Isso é essencial. E o que eu quero dizer para você, Júnior, para a gente encerrar os Sons do Brasil de hoje aqui com um trabalho bacana, você já deu um spoilerzinho, já deu uma palhinha do que a gente vai tocar agora, então vou pedir para você apresentar a música que encerra os Sons do Brasil de hoje.
Uma Chance é uma parceria minha com outro poeta alagoano, Paulo Vanderlei, tem a participação da Martinália. Ela foi convidada dentro daquela mesma história. Eu estava conversando com o Léo, que é o diretor artístico da Dubas, a gente falando da gravação, foi gravado no Rio e tal, e vem cá, vamos convidar alguém. E aí eu parei, desde a hora que eu fiz essa música, eu digo, pô, se alguém for cantar, que seja a Martinália, porque eu escutava a voz dela cantando na minha cabeça. Aí eu disse, Léo, tem uma pessoa. Aí o Léo falou, eu também tenho uma. Aí eu digo, vamos falar. Era a mesma pessoa, ou seja, era para ser ela, não por causa disso ou daquilo, simplesmente porque é a voz dela que melhor interpreta o que foi feito por ali. Então, parceria com a Martinália, parceria com Paulo Vanderlei, Uma Chance.
Agradeço a você que ficou com a gente durante esta uma hora de bate-papo com o Júnior Almeida aqui e espero contar com vocês na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita história, muita poesia, muita música, muito som, muito amor, muito humor e esperança que amanhã seja um dia muito melhor do que hoje, encerrando os Sons do Brasil 466, Júnior Almeida, com a participação de Martinália e a música Uma Chance. Um abraço para vocês e até a próxima semana.
Dera eu ter um instante só com você, a chance de lhe fazer ver meu sonho. Sonho que tem um tipo de querer bem, capaz de fazer esse alguém ser tudo. Iria lhe fazer a dona do meu viver, Madonna que faz transcender a vida. Ser somente amor e prazer, faria todo o seu querer se entorna de forma assim que o amor ao me preencher transbordaria em você sem
só com você, a chance de lhe fazer ver meu sonho.
fazer a dona do meu viver, Madonna que faz transcender a vida. E a vida ia ser somente amor e prazer, valia todo o seu querer.
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.